Agradeço a oportunidade de apartear o nobre senador, grande amigo, histórico amigo.
É verdade.
De família, de tradições pernambucanas. Exatamente. Na verdade, para, em meu lugar, elogiar Vossa Excelência e parabenizar pela oportunidade do pronunciamento. O texto, a propriedade e o momento em que nós estamos exatamente comemorando nesta semana os 16 anos do Plano Real. A semana passada, dia 30, pegando uma carona nesse mesmo tema, eu comemorei por antecipação, fiz um pronunciamento na tribuna na qual a Vossa Excelência.
E realmente o plano entrou em vigor.
Foi naquela virada de 30 para dia 1º.
Foi uma data muito estudada muito, para
isso,
que...
Isso. Tinha que ser numa virada do mês isso. E na virada, fundamentalmente, do semestre. Isso. Porque muitas empresas têm os seus balanços e suas contabilidades, principalmente os bancos, no dia 30 de junho. Razão pela qual exatamente foi escolhida essa data. Mas, na verdade, eu parabenizo fundamentalmente pela análise histórica, pelo conteúdo do pronunciamento de Vossa Excelência. Eu posso fazer essa avaliação porque me detive sobre o tema exatamente para fazer o nosso pronunciamento da semana passada. E faria, assim, um comparativo em homenagem ao senador Monsanta, como médico. Atentai, senador Monsanto. Senador Monsanto, atentai. Estou fazendo homenagem à Vossa Excelência. Veja, o que acontece no micro, na microeconomia, no micro acontece no macro. Digamos, quando se faz uma consulta médica a um cardiologista, as primeiras perguntas vão vir ao seu paciente, quais são os seus antecedentes familiares, e vai perguntar, por exemplo, se ele é fumante ou não fumante. Por que isto? Porque nos antecedentes familiares ele procura buscar exatamente a história para verificar aquela condição genética do paciente. E na posição de fumante ele vai ver, em outras perguntas similares, ele vai buscar o comportamento pessoal do paciente. Se ele faz exercício, se ele não faz exercício, se ele teve doenças, se ele não teve doenças, é o paciente em si. E o resto é a sua conotação histórica. Me permita estar me aprofundando nessa análise, mas, na verdade, é exatamente para calçar, alicerçar esse belo pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo. No macro, é exatamente a mesma coisa. Um país, uma economia, ela é avaliada no sentido de sua história democrática e na sua estabilidade econômica. A sua história democrática no Brasil, nós conseguimos, obtivemos, em 1988, fundamentalmente, com a Constituição de 1988 e com esta consagrada estabilidade política que o Brasil vem alcançando ao longo de todos esses anos. Então, o mundo econômico, o mundo como um todo, dentro exatamente dessa globalização, olha o país Brasil exatamente enfocando nesta sua cultura democrática, que foi alcançada exatamente por aquele grande marco que foi a Constituição de 1988, e no micro, dentro do macro, naquela outra segunda pergunta, que seria o paciente em si, como o Brasil está na sua condição de estabilidade econômica. E o Brasil tem essas duas respostas, uma resposta dada há 16 anos e outra dada desde 1988. Então, a apresentação, a saúde brasileira se deve fundamentalmente a esses dois marcos, que são a Constituição, que criou essa estabilidade política, e ao Plano Real, que criou as condições para a estabilidade econômica. É em razão desses fatores que hoje o Brasil navega com essa relativa tranquilidade, é observado pelo mundo com muito respeito. Nós que viajamos ao longo de várias décadas, tivemos a oportunidade de conhecer o mundo na qual olhava para o Brasil com o maior desprezo, com o maior desrespeito, e hoje o cidadão brasileiro viaja no mundo vaidoso do país em que tem uma economia da forma que Vossa Excelência está externando, fruto exatamente do Plano Real. Parabenizo mais uma vez Vossa Excelência.
Nobre senador Beto Cavalcante, eu agradeço o denso aparte que Vossa Excelência ofereceu ao meu pronunciamento. E devo dizer, lembrando mais uma vez o 1º de julho de 1994, que o plano foi lançado sem nenhuma cerimônia, sem nenhum festejo, e isso deixa claramente como era sensível aos administradores de então que o plano tivesse o seu pleno êxito. Muitos sugeriram que fizéssemos cerimônias, solenidades, etc., mas, ao final, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, optou para que se fizesse de forma discreta, como se fosse um dia normal, o que aconteceu. E o que foi notável também foi a resposta da população, posto que no dia 1º de julho de 94, os bancos abriram, a moeda entrou em plena circulação e os resultados foram extremamente aplaudidos, não somente pelos especialistas, mas também pelo povo, que reagiu de forma, a meu ver, correta, madura, à necessidade de iniciarmos um novo ciclo do nosso processo de crescimento econômico e social. Foram eliminadas, vou lembrar algumas coisas aqui, as barreiras constitucionais à entrada de capital estrangeiro, o que limitava muito a nossa capacidade de investir, desestatizou-se a economia, e é bom lembrar que o plano de desestatização foi algo positivo. Eu lembro que quando a Vale do Rio Doce chegou na Bolsa de Valores de Nova York, o presidente Agnelli fez uma declaração que ainda tenho presente. Ele disse: estamos aqui na Bolsa de Valores de Nova York porque houve privatização no Brasil. Não fora isso, o que aconteceu com o setor de telecomunicações, etc., nós estaríamos ainda numa posição muito desfavorável no Concerto Internacional das Nações. Criaram-se as agências reguladoras, seguindo o modelo dos países que respeitam as leis de mercado. Renegociaram-se as dívidas estaduais e municipais. Reduziu-se o papel dos bancos estaduais. E, muito importante, aprovou-se a lei de responsabilidade fiscal, que vem sendo cumprida religiosamente. E, oxalá, nós possamos cada vez mais trabalhar para que essa lei se consolide cada vez mais e consiga se enraizar na consciência do cidadão. Enfim, porque quando o cidadão se conscientiza da legitimidade de um processo, ele passa a apoiá-lo e a aderir à execução do programa. Foi o que aconteceu com o Plano Real. Tiveram início os programas de transferência de renda e implantação de políticas públicas, como as da Comunidade Solidária. Este programa, aliás, coordenado sob a direção da antropóloga Ruth Cardoso, recentemente falecida e cujo desaparecimento tanto lamentamos, que mudaram a estratégia do governo na assistência aos menos favorecidos. Antes de concluir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de lembrar a confiança que temos hoje na condição do país de sair da conjuntura global de crise econômica e, graças à grande ingeniosidade na concepção do Plano Real, conseguimos não somente preservar seus princípios básicos, mas também assegurar aos administradores a continuidade desse processo. É, aliás, uma saudável prova da maturidade política do país e da nação. Fato que não pode deixar de ser gizado, salientado, pelo fato de estarmos realizando, ao mesmo tempo, a alternância democrática. Eu digo sempre que a democracia não se caracteriza apenas pela rotatividade, mas, sobretudo, pela alternância. E é isso que se verifica no Brasil ao longo dos anos, a partir de 1994. Todo o sucesso interno do atual governo, embora se deva reconhecer sua prudência em preservar as conquistas do Plano Real e sua liderança na condução das políticas de transferência de renda e combate às desigualdades, decorre, friso, da estabilidade obtida nos anos que precederam seus mandatos. Estabilidade, insisto, fundada no Plano Real e nas medidas de ajuste e nas mudanças institucionais que a acompanharam. Até mesmo o protagonismo internacional, que tornou o nosso país personagem de expressão global, também está fundado na credibilidade com que o país passou a contar, desde o controle da inflação e a atribuição do grau de investimento obtido pelas agências internacionais de avaliação. Se o Brasil é hoje percebido internacionalmente como um dos países emergentes de maior potencial para influenciar decisões em fóruns globais e organismos internacionais, como a ONU e o Mercosul, este aliás em crise, Essa credibilidade se deve à administração fiscal e monetária responsável, legado do Plano Real e das medidas acessórias da estabilização do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A própria expressão, hoje comumente utilizada, de BRICS, é uma demonstração do quanto avançamos. Não estamos mais em um limbo do mundo econômico, como antes, mas integramos o conjunto das nações que se destacam por seu potencial de atingir, no futuro próximo, o novo patamar na divisão internacional de poder e de influência. E, aliás, senhor presidente, antes de encerrar, quando se fala em BRICS, é bom lembrar que o Brasil dele faz parte. Mas é bom lembrar também que, entre os 5 membros do BRICS, dois estão bem à frente do Brasil, a China e a Índia. E, por isso, convém não descurar e continuar investindo na consolidação do Plano Real. Senhor presidente, senador Monsanto, a estabilidade econômica, além de possibilitar a retomada do crescimento sustentado, é fundamento também para a estabilidade política e para o próprio avanço nas conquistas democráticas. Mais do que uma medida econômica, o Plano Real foi o ponto histórico da virada para o papel do Brasil no mundo e para a solução dos nossos crônicos problemas de desigualdade social e regional. Enfim, porque o Brasil ainda é um país que guarda grandes assimetrias regionais e ainda convive com muitas desigualdades de renda entre nossos próprios concidadãos. Encerro, senhor presidente, dizendo que, ao comemorarmos 16 anos da implantação do Plano Real, o que celebramos é também o nascimento do novo Brasil, com mais esperança da sua população e mais confiança com relação ao futuro. Muito obrigado, nobre senador Monsanto.
Só concedo uma parte.
Pois não, ouço com prazer o senador Nilton de Conto.
Muito rápido, eminente senador Marco Maciel. Eu estava acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência, o gabinete, e fiz questão de vir aqui. Porque foi um momento histórico também para este parlamentar, quando o deputado federal, o relator do plano de estabilização da economia do país. E aquelas negociações infindáveis, quando todos queriam tirar proveito, quando aqueles que não queriam o plano, e muitos deles, porque achavam que era melhor ter 80% ao mês de inflação, mais do que 2% ao dia, do que ter uma mudança drástica, baseados, é lógico, nos 5 planos anteriores que não tiveram sucesso, que foi o Bresse, o Colo 1, Colo 2, Plano Verão, e todos eles, com seu insucesso, deu com que todas as deficiências daqueles planos foram colhidas e produzido um plano com sustentabilidade e com muita precisão, trazendo uma inflação de mais de 2,5% por dia para zero. Isso foi o grande achado. E que entendemos ainda que foi o grande sustentáculo de toda a trajetória deste desenvolvimento do país. Para você ter uma ideia, senador Maciel, o nosso PIB em 94 era 250 bilhões de reais. 15 anos depois, no ano passado, ele passou a ser 2,3 trilhões. Um crescimento de 565%, graças à estabilidade, graças à ferramenta colocada para a sociedade brasileira, que deu a oportunidade do trabalho e do ganho. Antes disso, nós tínhamos não só uma inflação que corroía o salário, corroía todas, mas corroía inclusive o tecido social. Por isso, eu quero cumprimentá-lo, saudá-lo pela brilhante renovação daquele momento histórico que ainda hoje está fazendo história para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, nobre senador do Ticonto. E quero dizer a Vossa Excelência que, rápido à parte, Vossa Excelência lembrou bem as agruras que nós passamos no passado e das quais nós agora estamos livres através do Plano Real. E isso me faz lembrar um brocado latino que diz consciência militestis, quer dizer, a consciência vale por milhões de testemunhos. E foi graças a esses testemunhos que nós conseguimos vertebrar um programa de estabilidade econômica que ainda hoje produz efeitos muito positivos e está ajudando a fazer com que o país se insira na comunidade internacional. Muito obrigado.